Dom Casmurro foi uma série de capítulos escritos por Machado de Assis entre 1839 e 1908, e posteriormente publicado em formato de uma obra completa. A história começa com nosso protagonista, Dom Casmurro, um senhor recluso em sua mansão, contando para os leitores o motivo de seu apelido. Em uma viagem de trem que fazia, um poeta quis recitar para ele algumas obras, mas estando muito cansado, não aguentou e acabou dormindo. Depois desse episódio, o poeta o apelidou de Dom Casmurro no sentido de alguém marrento, teimoso, fechado em si mesmo. Apesar disso, incorporou o apelido por ter gostado de como soava. Ele se define como um velho de poucos amigos, alguém que já não tem mais nada para valorizar em sua vida. Sua família morreu há muito tempo e sua única tentativa de trazer um sopro de felicidade falhou quando decidiu reconstruir a casa onde viveu durante a infância, que agora só parecia um oco vazio de emoções e esperança. Dom Casmurro resolve revisitar seu passado escrevendo um livro de amor e tragédia. Mesmo que algumas partes lhe fugissem à lembrança, ele se senta à mesa, molha sua pena e então começa o relato. Bento, ou Bentinho, apelido do protagonista quando criança, ouve por detrás da parede a conversa que mudaria o rumo de sua vida. Sua mãe, Dona Glória, seu tio Cosme e um agregado da família, José Dias, conversam sobre a relação de Bentinho com a filha do Sr. Pádua, Capitu. Segundo José Dias, Bentinho e Capitu estão próximos demais e isso é extremamente perigoso, até porque a própria Dona Glória fez uma promessa de dar a Deus um padre caso seu filho nascesse saudável, e isso certamente faria com que as pessoas desconfiassem. Bentinho entra em estado de êxtase, não por conta de toda a conversa sobre o seminário, mas sim porque, em suas palavras, havia sido denunciado a si mesmo. Estava apaixonado por Capitu e só agora havia descoberto. Voltou a se encontrar com ela múltiplas vezes, agora todas com um ar diferente. Notavam então que ambos se gostavam. Em um fatídico dia, Bentinho foi à casa de Capitu e a encontrou penteando os cabelos. Quando pediu para ver seus olhos, teve certeza de sua paixão. Descreveu-os como sendo olhos de ressaca, como se fossem ondas do mar que o puxavam para o infinito. Tímido, pediu para pentear os cabelos de sua amada, que, mesmo relutante, deixou. Passou minutos inteiros concentrado no trabalho e, ao terminar, Capitu virou a cabeça para trás e beijou Bentinho pela primeira vez. Os próximos encontros foram todos motivados pela paixão latente de um pelo outro, até chegarem a prometer que somente poderiam se casar com eles mesmos. Dias se passaram até que Bentinho, enfim, foi enviado para o seminário. Longe de sua amada e estimulado por comentários de José Dias sobre supostas características dissimuladas de Capitu, tristeza e ciúmes são as únicas coisas que acompanham as noites no seminário. Quando Bentinho ia visitar sua família, notava que Capitu continuava a viver bem enquanto ele mesmo chorava todas as noites à espera de vê-la novamente. Durante sua estadia no seminário, Bentinho conheceu seu melhor amigo, Escobar, um rapaz bonito e tão sem vocação para aquilo quanto Bentinho. Em uma das visitas à sua família, Bentinho fez questão da presença de Escobar. Foi nessa visita que, pela primeira vez, suspeitou da fidelidade de sua amada. Depois da visita, Capitu perguntou quem era o amigo que estava em sua casa. Isso foi o suficiente para que ele novamente fosse impulsionado pelo ciúme. No dia seguinte, Bentinho confronta Capitu sobre o episódio, causando a primeira discussão do casal, que termina com Bentinho arrependido por ter agido de tal forma depois de Capitu possuir tanto uma explicação quanto uma defesa, segundo o próprio. De volta ao seminário, Bentinho confessa para Escobar que não irá terminar o seminário, e surpreendentemente, a resposta de seu amigo é que ele fará a mesma coisa. Enquanto a verdadeira paixão de Bentinho é por Capitu, a de Escobar é por números. Mesmo assim, Bentinho não podia simplesmente abandonar o seminário, já que isso faria sua mãe pagar pelo pecado de quebrar com a promessa. É então que Escobar inventa um plano que salvará seu futuro. A promessa dizia que sua mãe daria um padre a Deus, mas não necessariamente precisaria ser Bentinho. Poderia convencer sua mãe a mandar um escravo para se formar no seminário, e dessa forma Bentinho poderia voltar para casa e se casar com Capitu.
Foi exatamente o que aconteceu. Aos 17 anos, Bentinho saiu do seminário e passou a viver em São Paulo. Aos 22, quando se formou bacharel em Direito, voltou para a casa de sua família. Quando voltou, tudo havia mudado. Sua mãe havia envelhecido, a mãe de Capitu morrera e seu amigo Escobar havia se casado com ninguém menos do que a prima de Capitu, Sancha. De volta ao lar, com a permissão de sua mãe e a aprovação de sua família, Bentinho não perde tempo e logo pede a mão de Capitu em casamento. Descreve no livro como o momento mais feliz de toda a sua vida, desfilando pelas ruas para que as pessoas os vissem e sentissem inveja de suas felicidades. Em sua vida, tudo era perfeito, exceto pelo fato de que não conseguiam ter filhos, enquanto o casal de amigos já cuidava de sua pequena. Entre idas e vindas, através de visitas cada vez mais frequentes de Escobar, Bentinho desconfiava da relação entre sua esposa e seu amigo, mas nada que o alertasse para uma suposta ligação de traição. Mas sua desconfiança foi substituída novamente por alegria quando sua esposa finalmente teve seu filho. A alegria foi tanta que chegou a homenagear Escobar com seu primeiro nome, Ezequiel. Anos se passaram e conforme o pequeno Ezequiel crescia forte e saudável, também crescia a desconfiança e o ciúme de Bentinho. O jeito de seu filho, segundo ele, era exatamente igual ao de Escobar, até mesmo em pequenos detalhes, como seu jeito de andar. Entretanto, sua desconfiança foi substituída por tristeza quando chegou ao seu conhecimento a morte de Escobar. Foi contado que enquanto nadava no mar forte, foi levado pela ressaca das ondas e não teve forças para voltar. A notícia correu. O movimento foi grande. Só se falava do desastre. No velório, não foi a tristeza da viúva que chamou a atenção de Bentinho, mas a maneira como sua própria esposa olhava para o falecido, fixamente, com olhos grandes e abertos, olhos de ressaca e dissimulados. Desse momento em diante, Bentinho não mais via Capitu da mesma forma. A essa altura, estava convencido de que houve uma relação secreta entre sua esposa e seu amigo, e que seu próprio filho era a prova. Conforme Ezequiel crescia, cada vez mais se parecia com seu falecido amigo, chegando ao ponto de Bentinho vê-lo em seu filho constantemente. Fazia de tudo para se manter o mais distante possível de Ezequiel, como mandá-lo para uma escola em que só podia vê-lo aos sábados. Depois de semanas mantendo a mesma ideia na cabeça, chegou a uma conclusão. Numa sexta-feira à noite, decidiu se envenenar. Estava tudo preparado. Havia escrito o bilhete para Capitu e feito o café que daria fim à sua vida. Mas no momento da verdade, o pequeno Ezequiel entra na sala e interrompe sua tentativa. Cego pela raiva e motivado por suas loucuras, ele decide que ao invés de se matar, deveria matar seu filho. Tentou oferecer a ele seu café envenenado, mas não obteve sucesso. Bentinho e Capitu puseram-se a discutir ferrenhamente após ele finalmente alegar, ainda imerso em sua fúria, de que Ezequiel não era seu filho. Deixaram o assunto morrer com o tempo, e então foram todos para a Europa, onde Bentinho os deixou. Por lá, Capitu faleceu. Ezequiel, agora adulto, ainda voltava para visitar o pai frequentemente e compartilhar seus sentimentos e sua paixão pela arqueologia. Até que em uma viagem para o Egito, seu filho contrai a gripe tifoide e também morre longe do pai. A vida continuou para Bentinho, agora Dom Casmurro, mas nada o fez tão feliz desde então. A história se encerra, por fim, com os devaneios de Dom Casmurro, pensando se a pequena Capitu estava vivendo junto à sua amada. E esse é mais um dos mistérios da vida.